As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, a Comunidade Intermunicipal de Alzira e do Tejo e o Município de Maçã vão proceder na tarde de hoje à assinatura do protocolo de cedência de dados da aplicação CIRESP-GL com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. A cerimónia realiza-se no Salão Nobre dos Espaços do Conselho, da Câmara Municipal de Maçã, e conta com a presença do Secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves. No ano de 2018 foi executada a implementação de um projeto piloto a nível distrital no âmbito da criação de sistema de suporte à decisão no combate a incêndios florestais, em articulação com o Comando Distrital de Operações e Socorro de Santarém, o denominado MECFIRE. O MECFIRE, Gestão de Ocorrências, foi operacionalizado em concertação com o CDOS de Santarém, as duas comunidades intermunicipais do distrito, do Médio Tejo e da Lusíria do Tejo, e o município de Maçã. Desde então, o processo tem vindo a possibilitar um maior desenvolvimento da aplicação, estendendo-se o uso da mesma a todos os corpos de bombeiros do distrito. Nesta fase, através deste protocolo, pretende-se que os dados da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, de todos os rádios CIRESP, possam ser incorporados no sistema MECFIRE, Gestão de Ocorrências, operacionalizando ainda mais o sistema de suporte à decisão no distrito de Santarém. O ano passado foi atualizado pela CIM do Médio Tejo a aplicação tecnológica de Sistema de Informação Geográfica, a qual proporciona o apoio à decisão, uma vez que permite aos operacionais no terreno o desenho nos dispositivos móveis em tempo real do que estão a observar no teatro de operações. Já a Comunidade Intermunicipal de Alzira do Tejo efetuou a aquisição de 2 drones equipados com câmaras de vídeo e câmara térmica, permitindo fazer um reconhecimento aéreo do teatro de operações. A minuta de protocolo a celebrar com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, com a CIM do Médio Tejo e a CIM da Lisíria do Tejo e o Município de Maçã para a Gestão de Ocorrências, no âmbito da cedência de dados da aplicação CIRESP-GL, já tinha sido aprovada em 19 de maio em Conselho Intermunicipal.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, e o Ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, entregam nesta segunda-feira o 25º Prémio da Defesa Nacional e Ambiente à Brigada Mecanizada sediada no Campo Militar de Santa Margarida, em Constância, reconhecendo assim o Sistema Integrado de Gestão Ambiental desta Unidade Militar do Exército. O Prémio Defesa Nacional e Ambiente foi criado em 1993 e simboliza o compromisso da Defesa Nacional com a preservação do ambiente, incentivando as boas práticas ambientais e destacando as preocupações da defesa na preservação dos recursos naturais. Este prémio distingue anualmente a unidade, estabelecimento ou órgão que, de acordo com os princípios da Defesa Nacional, melhor contributo preste para a qualidade do ambiente numa perspectiva de desenvolvimento sustentável, através da utilização eficiente de recursos naturais, da promoção de boas práticas de gestão de ordenamento do território, da proteção e valorização do património natural e paisagístico e da biodiversidade.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Orgulho foi este o sentimento que melhor caracteriza o estado de alma de Maria João Moraes, mordomo da Festa dos Tabuleiros, que esteve na ERTE por ocasião do especial Informação, onde fez o balanço da edição de 2019 do evento Maior Nabantino. Ficaram elogios ao empenho de todos, quantos remaram para o mesmo lado, para que a festa tivesse resultado num evidente sucesso. A presença de Marcelo Rebelo de Sousa no cortejo de domingo foi, sem dúvida, um ponto marcante para a Festa dos Tabuleiros. Maria João Moraes não teve dúvidas em afirmar que o Presidente da República honrou o evento, mas confessou que ficou preocupada por um eventual excesso de afetos, referindo que o desfile não deve ter interrupções, muito menos para tirar selfies. A mordomo Maria João Moraes confessou mesmo que deu uma palavrinha ao Presidente da República na Alameda 1 de Março, por entender que o cortejo não estava a progredir como devia.
Se me perguntar se é positivo para a Festa dos Tabuleiros e para uma possível candidatura a património imaterial, essa é margem para dúvidas. Fiquei preocupada porque nós temos um presidente dos afetos e os afetos podiam prejudicar o próprio cortejo. Ou seja, a desvirtuar um pouco do que é o cortejo, como eu costumo dizer. As palmas vêm de fora para dentro, não de dentro para fora. E o cortejo é para não ter paragens, por isso não pode, ou não deve haver selfies, não pode haver, haver aquelas interrupções que nós vemos nos outros sítios onde vai o nosso presidente. Fiquei preocupada com isso, mas também sei que ele não vinha a uma festa sem fazer o trabalho de casa. Como um ótimo professor que é, de certeza absoluta, que sabe isso, pode é a população depois, o entusiasmo é tanto que as coisas podem descontrolarem-se um pouco.
E descontrolaram-se?
Achei que na Alameda não estava a haver a progressão de vida no cortejo, e por causa disso, por causa disso mesmo, e daí ter dado uma palavrinha ao senhor, a senhor presidente, porque estava a levantar-se vento, e há uma zona que é complicada para as meninas, e ali o que está em causa são as portadoras de tabuleiros. Não é o estar lá o Presidente da República, é mais um elemento que ali está, sim senhora, que honra a festa, honra o Conselho, mas para mim, ali quem honra no cortejo dos tabuleiros, quem honra o Conselho são as portadoras de tabuleiros, por isso dei uma palavrinha e as coisas depois seguiram o seu curso normal.
Nunca sentiu que essa presença de Marcelo Rebelo de Sousa relegasse para segundo plano os principais artistas, entre aspas, ou os principais protagonistas, a palavra é esta, os principais protagonistas deste cortejo?
A parte popular e a parte dos afetos do Presidente podia fazer isso. Estava afastado suficientemente afastado dos tabuleiros. Por isso, e quando entravam as nossas portadoras de tabuleiros, eu nem me apercebi muito do que se passava à frente. Porque não fui lá à frente, só vi dar a palavrinha e voltei para o pé dos tabuleiros. Isso podia acontecer, mas para isso, a própria população, o povo de Tomar e quem nos visitou, tinha que ser muito insensível a quem levava os tabuleiros e àquele cortejo lindo que nós tínhamos e organizado. E acho que isso não aconteceu. Mas tive essa preocupação, não tenha dúvidas. Assim que eu soube que ele vinha, tive essa preocupação.
É já neste sábado que o Jardim do Mouchão irá transformar-se no acampamento templário. A iniciativa a cargo da Tomar Honoris chama-se Dias Templários e, como a própria designação indica, é dedicada a essa temática, fazendo jus ao Estatuto de Tomar, cidade templária. Os tempos medievais começam a ser recriados por volta das 12 horas, com a abertura do acampamento, onde os visitantes poderão assistir à esgrima histórica, danças, mostras de ofícios, arco e besta, assim como a realização de uma tertúlia pelas 17h30 dedicada à Ordem do Templo. Filipe Pires, o rosto mais visível da Tomar Honoris, em entrevista à Hertz, antecipou estes dias templários.
Nós, neste dia 13 de julho, primeiro que tudo, vamos dar continuidade ao trabalho que se tem vindo a desenvolver entre os parceiros no que concerne à festa templária. Vamos fazer um pequeno apontamento do que se tem feito nos anos anteriores e com isto vamos implementar um acampamento no Jardim do Mouchão, em que teremos todos os nossos ofícios, todos os nossos homens de armas, danças históricas, animais, bem, todo o nosso espólio vai estar montado na Ilha do Mouchão. Nós temos a partir do meio-dia um início do acampamento, que começamos logo com um banquete para todos os que estão presentes no acampamento. Temos demonstração de ofícios históricos, desde o ferreiro, o malheiro, a costureira, a própria cozinha medieval também, entre outros ofícios que queremos ter lá. Depois temos, durante a tarde, temos demonstrações de danças históricas, de esgrima histórica, as demonstrações de luta da galhofa, que é uma luta tradicional portuguesa. Vamos também fazer essa demonstração. Vamos ter lá alguns cavalos lá com o nosso parceiro José Manel também. Vamos ter também alguns animais, como as corujas, as cobras, que o nosso amigo também Felipe. E depois vamos ter, por volta das 5 da tarde, uma conferência em que teremos cá a presença de algumas ilustres personagens, como o Coronel Albuquerque, como outros intervenientes, para falar acerca da temática templária. Basicamente é isto o que vai acontecer no Mouchão. Vamos estar o dia todo em atividade, vamos estar o dia todo a fazer demonstrações daquilo que melhor nós sabemos fazer, que é a demonstração de artes medievais, e esperamos contar com imensas visitas e que venham experimentar esta vida medieval.
Filipe, ainda não dissemos, mas convém então referir, esta é uma organização da Tomar Honoris. Quantos elementos é que vão estar aqui envolvidos nesta organização?
Ora, desde a montagem, passando pelo arco longo, a besta histórica, as danças medievais, os animais, os criadores dos animais e os treinadores, desde quem controla os ministérios, ou seja, os ofícios, esta gente toda, a montagem, desmontagem, nós temos à volta de 80 pessoas a trabalhar neste dia.
Rádio Wells, a primeira a informar.
Decorrem a bom ritmo as obras de requalificação de algumas artérias da vila de Ferreira do Zezer. Em curso está a intervenção na rua Fonte da Prata e, em simultâneo, também as obras de alargamento da rua que vai do campo do futebol para a rua Fonte de Ferreira. Ainda no decorrer deste verão estão previstas obras na rua dos Bombeiros e na rua Fonte de Ferreira até a igreja. Um conjunto de intervenções que resultam em alguns incómodos para os ferreirenses, mas que depois de concluídas vão melhorar em muito a circulação viária dentro da vila. Jacinto Lopes, o presidente do município de Ferreira do Zezer, refere que o grande objetivo é transformar então estradas em ruas e dar outro visual à vila.
Uma obra dentro da vila, que é a requalificação da vila, tem a ver com o nosso Paru, que é uma obra importante, estruturante, porque vai nos permitir começar a fechar a vila sobre ela mesma. O que é que isto quer dizer? Nós queremos que as pessoas, quando cheguem à Vila Ferreira do Zezer, notem no terreno, fisicamente, que entraram em espaço urbano. Portanto, isso só se consegue se o espaço for marcadamente urbano. Se chegarem à vila e aquilo continuar a ser uma estrada, neste caso, como ela está até esburacada, com má qualidade, nem se percebem que estão dentro de uma vila. Pensam que ainda estão a aproximar-se da vila. Portanto, o que é que nós queremos fazer? Vamos fazer com este projeto? Vamos transformar estradas em ruas, vamos tirar tudo o que é postos, candeeiros, que andam por ali. Temos lá uma zona que parece que alguém andou a semear. Eu nunca vi uma zona com tanto cabo e tanto fio. Portanto, vamos enterrar tudo, vamos aproveitar para passar fibra, vamos passar gás. Em alguns casos, se for preciso, também tocar na rede das águas. Portanto, vamos pôr tudo subterrâneo. Vai ser um verão muito complicado para as pessoas, porque vamos entrar no quintal, não só no quintal, vamos entrar no pátio, vamos ter que partir, porque vai deixar de vir para o ar para sair tudo para o chão. É um mal necessário. Penso que vai ser um verão com muito pó, muita máquina, muita gente mal disposta, porque eu sei e reconheço, não é fácil conviver com obras, mas é como nós quando fazemos obras em casa e moramos lá. Portanto, se queremos ter a casa melhor, temos que passar alguns meses maus. E que temos de aproveitar o verão, porquê? Porque uma das vias que vai ser requalificada é a que liga o centro da vila aos bombeiros e à C+S. Queremos aproveitar para fazer no verão sem alunos, porque são menos autocarros, são menos pais e buscar os filhos. Já basta os bombeiros terem que sair muitas vezes em urgência, porque no verão, infelizmente, tem os incêndios. Mas vai ser um verão quentinho, com obras, e é uma obra, estamos a falar, uma obra grande. São 4 lotes, 1.200.000 euros de obra, portanto vai ser muita animação durante a vila, e para este ano o meu grande objetivo é conseguir ter essas obras concluídas para o ano que vem, se conseguirmos lançar a segunda fase, para fechar então o resto da coroa urbana com esta qualidade, porque a vila merece, as pessoas que lá moram merecem ter esta qualidade, e quem nos visita também merece chegar a um sítio em que quem vejam que há trabalho e que as coisas estão cuidadas e que dê gosto de visitar. É isso que nós queremos, que as pessoas que vêm a Ferreira do Zezer gostem de visitar Ferreira do Zezer, se sintam bem e que vão fazendo o boca a boca, como se fosse dizer, pá, tens que ir a Ferreira do Zezer porque ele é giro, está engraçado. É isso que pretende.
É já neste fim de semana que Ferreira do Zezer recebe a 4ª edição da Festa do Ovo, evento que terá lugar na Casa do Povo. Do programa fazem parte diversas atividades, a exemplo de exposições de artesanato e antiguidades, música, para além do serviço de restauração. Vicente Martins, o rosto mais visível da organização, abordou esta Festa do Ovo e a sua importância para o concelho.
A Festa do Ovo está em causa, é a promoção do ovo e na capital do ovo, que é Ferreira do Zezer, como sabem, não é? Portanto, e nesse sentido, a Casa do Povo, dentro dos seus estatutos e dentro do seu espírito de cooperação com as entidades oficiais e com as empresas e com o povo, promove tudo o que é local e que tem interesse para as pessoas, portanto, e que lhes dê bem-estar. O ovo sendo muito importante em Ferreira do Zezer, portanto, pelo estatuto que tem, e porque somos a capital do ovo, se produz muitos ovos em Ferreira do Zezer, nós começamos há 3 anos com a primeira festa do ovo, e todos os anos temos promovido sempre em julho uma festa dedicada ao ovo.
Esta iniciativa conta, acredito eu, também com o apoio dos principais interessados, ou seja, do setor do ovo, por assim dizer.
Sim, exatamente. Portanto, os principais interessados no ovo e que nos têm apoiado é a Zezer Ovo, a Uniovo, Vanesti, Rações Zezer, a Maxipep e a Autarquia e Junta de Freguesia. E as juntas de freguesia, aliás, têm vindo mais que me apoiar. Este ano é que não pedimos apoio, porque não é necessário. Mas eles estão sempre connosco e têm-nos apoiado sempre também na festa do ovo.
Para além do ovo, que será a figura principal, por assim dizer, haverá registro para diversas atividades, de forma a chamar quanto mais pessoas, melhor.
Certo. Portanto, é a parte lúdica, que é sempre a parte mais importante, que as pessoas gostam imenso, né? É a música popular, ligada aqui à região, e normalmente sempre é no sábado que nós fazemos sempre música com baile à noite, portanto, e com diversão, com o bar e com o restaurante a funcionar, e na parte de restauração temos sempre há uma parte dedicada ao ovo, desde os omeletes, doces de ovo, sopa de ovo, bifana de ovo à Casa do Povo. Essa é a novidade que nós temos e foi criada pela Casa do Povo, pelos nossos associados. Portanto, é a parte que muitas pessoas vêm também à procura do facto do ovo e do que se pode, das iguarias do ovo.
Esta é então a quarta edição. Será possível, numa organização deste género, procurar inovar de ano para ano?
Sim, nós fizemos sempre aqui mostras de culinária, de ovo, é sempre uma pessoa fazer uma exposição sobre novidades que se pode fazer com o ovo, e penso isso é muito importante, e isso é sempre no sábado à tarde. No domingo, nós trabalhamos mais com o que temos da Casa do Povo. Portanto, desde a música, nós temos o grupo coral da Casa do Povo, temos o grupo infantil e temos o grupo de adultos, o grupo coral, temos uma orquestra de cordas, temos concertinas da Casa do Povo, temos o grupo de fado. Tudo isto será sempre no domingo à tarde e à noite que faremos este evento.
Portugal vai receber pela segunda vez o maior evento europeu de paraquedismo desportivo. Trata-se da 16ª edição do Campeonato de Paraquedismo da União Europeia de paraquedistas na modalidade de precisão de aterragem, que se realiza nos dias 27 e 28 de julho no Parque Ribeirinho de Vila Nova da Barquinha. Em prova vão estar cerca de 80 paraquedistas, distribuídos por 10 equipas, oriundas de países como Espanha, França, Alemanha, Itália, Polónia, Chipre, Bulgária e ainda naturalmente Portugal. Os saltos iniciam-se no sábado, dia 27, pelas 8 da manhã, prolongando-se até às 18 horas. No domingo, dia 28, a prova acontece entre as 8 e as 15 horas. Com a organização do Paraclube Nacional, os Bainas Verdes, sediado em Vila Nova da Barquinha, União Portuguesa de Paraquedistas e Federação Portuguesa de Paraquedismo, esta competição tem o apoio do município de Vila Nova da Barquinha e do Exército Português.
Javi Wells, a primeira a informar.
A Federação Portuguesa de Ciclismo já definiu o traçado da Volta a Portugal de Cadetes. A 12ª edição arranca em Abrantes a 2 de agosto e termina 2 dias depois em Orém, junto ao edifício sede do município. A etapa 3, a derradeira, da edição de 2019, sai de Tomar às 10 horas do dia 4 de agosto, culminando na meta instalada junto à Câmara Municipal de Orém. A tirada terá um total de 70,3 km e contempla 3 prémios de montanha de terceira categoria. O primeiro em Cargueiros, os 2 últimos em Alboritel e Gondomaria, já no concelho de Orém. O pelotão fará uma primeira passagem simbólica pela meta instalada na Praça Dona Maria II, rumando à Gondomaria e voltando a Orém para a consagração dos vencedores das várias classificações depois de uma incursão por terras orienses, com passagem por localidades como Alcaideria, Pinheiro, Cubissalva, Pinhel, Melroeira, entre outras, além de Alboritel, Gondomaria e Orém. Esta competição destina-se a jovens ciclistas com idades compreendidas entre os 15 e os 16 anos, sendo disputada por um pelotão composto pelas maiores promessas do ciclismo nacional. A Câmara Municipal de Orém é um dos principais parceiros da organização, na sequência de uma medida tomada no âmbito da dinamização da prática desportiva no concelho, nomeadamente através da promoção da competição de todas as modalidades junto da população. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.